Senhores deputados, vamos dar início à audição da Federação Portuguesa de Associações de Suinocultores. É para mim. Audição essa que foi marcada a pedido desta Federação, com caráter de urgência, e procuramos, no âmbito dos serviços e do trabalho desta Comissão Parlamentar, corresponder rapidamente, como é nosso hábito, sendo certo que, pelas contingências do dia de hoje, termos agendadas mais, pelo menos, 6 audições, levou que retardássemos um pouco a vossa presença, na medida que estavam já as audições previstas no âmbito da discussão do Orçamento do Estado, como sabem, está em curso na Assembleia da República. O formato normal das nossas audições, a Federação terá a oportunidade, através de um dos seus responsáveis, de fazer uma breve comunicação inicial para expor, no fundo, as razões que levaram a este pedido de audição. E depois os senhores deputados poderão fazer algumas questões e depois, novamente, a Federação terminaria esta mesma audição. Vamos tentar otimizar os nossos trabalhos, de forma a que, numa fase inicial, a Federação ocupe não mais do que 7, 8 minutos, de forma a que depois também terão a parte final para poder responder a algumas questões que sejam suscitadas. Faz favor. Tem a palavra o Sr. Luís Dias.
Sim.
Faz favor.
Muito obrigado. Srs. Deputados, muito boa tarde ou boa noite. Muito obrigado com a rapidez com que responderam ao nosso pedido de audiência e tentarei ser o mais breve e sucinto possível no assunto que nos trouxe cá e que nos levou a pedir esta audiência. Portanto, a questão prende-se com a cobrança da taxa da recolha de cadáveres e com o negócio que o Estado se pretende fazer com esta cobrança desta taxa aos suinicultores. Isto pelo seguinte, portanto, dos dados que nós dispomos, o Ministério da Agricultura, o IFAP, suporta 75% do custo da recolha dos bovinos, 93% do custo da recolha dos ovinos e caprinos, ou se quiserem em sentido contrário. A taxa que é cobrada aos bovinicultores representa 25% do custo, a taxa que é cobrada aos ovinicultores e caprinicultores representa 7% do custo, a taxa que se pretende ser cobrada aos suinicultores representa 211% do custo que existe para a recolha e distribuição dos cadáveres de suínos. E, portanto, nós não podemos, com certeza, concordar com este negócio que o Estado pretende fazer com os suinicultores. Por outro lado, tivemos, já desde 2003, que andamos a tentar, que andamos perante os diversos ministros da Agricultura, tentar rever o valor da taxa. Nós temos dados neste momento, e se os senhores deputados quiserem acompanhar, tem um quadro, portanto, uma tabela que são os dados atuais referentes aos custos. Nós tivemos a promessa do atual Ministro da Agricultura, o professor António Serrano, no sentido de, em dezembro de 2010, de se comprometer a rever o valor desta taxa por ter concordado que ele era, na realidade, superior ao custo previsto para, para o serviço. E, portanto, digamos que, no sentido de alertar os seus deputados para esta questão, solicitámos esta audiência no sentido também de ver de que forma é que esta Casa, que o Parlamento, pode interceder junto ao Ministério da Agricultura no sentido de, ponto 1, suspender a circular do IFAP que foi publicada no dia 29 de outubro, que é a circular número 4 de 2010, que determina a cobrança da taxa, ponto 2, no sentido de interceder junto do Gabinete do Sr. Ministro da Agricultura, no sentido de se rever o valor da taxa a ser cobrada aos suinicultores para que o custo, no máximo, seja igual ao custo do serviço. Tendo sempre, porém, outra consideração do nosso lado, que é a seguinte: caso o Ministério da Agricultura mantenha o apoio aos outros produtores pecuários no sentido de suportar uma parte substancial dos custos com a recolha e distribuição dos cadáveres dessas espécies, os suinicultores não podem ter um tratamento distinto dos outros produtores pecuários. Portanto, digamos que Grosso modo e sucintamente, é esse o problema e a questão que nos levou a pedir esta audiência a Vossas Excelências.
Obrigado, Sr. Engenheiro, pela forma sintética como colocou a questão. Portanto, eu agora passaria de imediato a palavra aos grupos parlamentares para algumas questões que irão suscitar, para depois darmos novamente a palavra aos nossos convidados. Faz favor. Sr. Deputado Paulo Barradas, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Luís Dias e nele todos os seus companheiros. É claro que a questão que nos traz aqui é uma questão que parece que sensibiliza toda a gente, penso eu que sensibiliza toda a gente. Eu, de toda a literatura que pude ler a respeito desta questão, no vosso site, nomeadamente, inclusivamente o 224 de 2003, de toda essa informação diria que faria uma triagem entre aquilo que é a parte técnica e a parte onde estão os grandes princípios. Claro que sobre a parte técnica, se 0,25 a muito, se 10 a mais ajustado, se 15, se 12,5 pode ser um número conversável, bom, sobre isso, onde entender, nós aqui não temos esse conhecimento técnico, não somos chamados tanto a pronunciar-nos sobre essa questão. Mas relativamente a todo o resto, àquilo que diz respeito à equidade entre todos os produtores pecuários, penso que essa ideia é uma ideia que colhe, e tanto que colhe, que como os senhores próprios acabaram de dizer, também o próprio ministro está sensível a essa situação no sentido de rever, reestudar a aplicação da taxa que, bem, como disse, deve exprimir justeza entre aquilo que é o serviço que ela presta e aquilo que se deve pagar por esse serviço justo. Portanto, da nossa parte, do nosso ponto de vista, e também sendo muito prático e muito rápido na intervenção, aguardamos que realmente o Ministério possa atualizar essa taxa. Nós sabemos que realmente há legislação que está a ser preparada nesse sentido, creio que os senhores também são conhecedores dessa legislação que está a ser preparada. É óbvio que depois os números, enfim, terão o seu enquadramento técnico. Nós não temos, volta sem querer ser redundante a dizer, possibilidade aqui a ferir a sua qualidade. De qualquer modo, deixava também aqui uma pequena questão, que é uma questão que eu queria levantar, e que se prende com o seguinte, considerando, nomeadamente, que esta legislação entrou em vigor em 2003, creio eu, não é assim? Qual tem sido, portanto, durante estes anos todos, de 2003 até aqui, qual tem sido a posição, ou a situação, melhor dizendo, dos produtores de suinocultores relativamente ao pagamento desta taxa? Quer dizer, como é que essa taxa tem sido paga ou não paga, se tem sido, enfim, que pudessem dar um esclarecimento, porque nos parece que há aqui um hiato de tempo que vem desde 2003. Eu ainda não li estes documentos, prometo que os vou ler atentadamente, mas para já, e sem ter esse conhecimento de causa, se pudessem deixar essa informação, penso que acrescentava também aqui ao nosso entendimento. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, só para cumprimentar o representante da associação aqui presente e dizer que, efetivamente, consideramos que não é justo um tratamento desigual dos produtores e, com base nesta informação, também agora que nos deixam em outras informações, depois avaliaremos aquilo que poderemos fazer sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Dá-se a contingência de eu estar designado pelo Partido Social Democrata para falar sobre o tema. Se os colegas não virem conveniente, falarei mesmo da mesa sobre o assunto. Portanto, como representante também do Grupo Parlamentar do PSD, queria naturalmente dar boas-vindas à Federação, dizer-vos que é um assunto que, logo que saiu a informação do IFAP, procurámos estar a acompanhar o assunto em permanência, porque nos pareceu que, além de não fazer sentido, a forma como foi implementada a aplicação da taxa criou, digamos, apanhou o setor de surpresa e criou uma distorção de mercado gravíssima. De facto, o Sr. Deputado Albarradas há pouco referi bem, Houve, de facto, aqui um período de tempo, até 1/7/2010, em que, por despacho do Ministro, a taxa estava suspensa, porque se considerava que o serviço, o Circa, não estava totalmente alargado ao território nacional. E, nesse pressuposto, essa taxa, em relação aos suínos, estava suspensa e não era aplicada, e, portanto, a questão não se colocava ao setor, ela coloca-se ao setor a partir do momento em que o IFAP, de uma forma, digamos, desesperada e sem justificação, no nosso ponto de vista, aplicasse a taxa nos termos em que aplicou. Eu presumo que, e era a questão que queria formular, porque é um tema que já foi objeto de uma conversa e de algumas questões da parte do grupo parlamentar do PSD junto do gabinete do Sr. Ministro e junto diretamente do Sr. Ministro da Agricultura, também teve a simpatia, queria restá-lo, de nos dar algumas explicações e também queríamos subscrever exatamente as palavras do deputado Paulo Barradas, em que me pareceu nos contactos que tivemos que o Sr. Ministro estava preocupado com o tema e que estava a estudar o assunto. Mas há aqui duas factualidades que não podem ser ultrapassadas. Ela está em vigor, os empresários, os produtores estão a ser confrontados com elas, ela começa a ser cobrada pelos respectivos matadores e, portanto, estamos a falar aqui num custo que está-se a refletir por um custo de quilo de carne de porco, que é incomportável face àquilo que é, sobretudo, comparativamente com as outras espécies de animais, os ovinos, os caprinos e também os bovinos. E a questão que eu vos queria colocar são duas. Primeiro, se do gabinete do Ministro da Agricultura a Federação já teve uma resposta concreta ou do IFAP em relação às vossas pretensões e à situação que expuseram, uma da primeira questão. Segundo, de facto, o Decreto-Lei 244/2003 prevê, de facto, a aplicação da taxa e que qual era o valor, dentro da vossa perspectiva, que seria ajustado, no caso dos suínos, para a realização deste serviço. Até porque me parece, dos contactos que também tive com o setor, que os produtores não excluem, naturalmente, pagar a taxa, desde que tenha um valor ajustado àquilo que é o setor, àquilo que é aplicado nas demais espécies de animais. Portanto, eram as duas questões concretas que vos queria colocar e dar-vos conta que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, vamos enverdar todos os esforços de forma a que, o mais rapidamente possível, esta situação seja reposta, sendo certo que também, como é certamente o vosso conhecimento, trata-se de uma matéria regulada pelo Decreto-Lei, que está em vigor, e que a Assembleia, enquanto tal, ao seu alcance, naturalmente, tem sempre uma forma legislativa de poder revogar um Decreto-Lei, mas que, no caso, a solução que seria, penso eu, adequada, seria o Governo ou alterar o Decreto-Lei, ou fazer um novo despacho, no sentido de retificar a situação, mas queria saber se da vossa parte tiveram mais alguma informação adicional sobre essa questão e como é que estão no dia-a-dia, porque a questão hoje já é presente, a resolver ou a procurar resolver a questão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria começar por dizer o seguinte. Nós em dezembro de 2009, portanto no dia 3 de dezembro, nós tivemos uma reunião com o Sr. Ministro da Agricultura em que também esteve presente o Sr. Secretário de Estado, Rui Barreiro. E abordámos esta questão. E o Sr. Ministro foi bastante sensível, quer o Sr. Ministro, quer o Sr. Secretário de Estado, foram bastante sensíveis à posição que a Federação de Suinicultores, na altura, apresentou relativamente a esta contabilização da taxa, do valor da taxa ser superior ao custo. E houve um compromisso do Sr. Ministro, na altura, e do Sr. Secretário de Estado, no sentido de reverem o valor da taxa e de não publicarem a alteração do decreto-lei ou a alteração do valor da taxa sem antes nos darem conta do resultado do trabalho que ia ser feito dentro do próprio Ministério. E nós fomos confrontados no dia 29 às 6 da tarde, portanto foi uma sexta-feira, véspera de fim de semana prolongado, com o envio da circular do IFAP a dizer que cobre-se a taxa a partir do dia 1 de novembro aos suinicultores também. Portanto, nós não tínhamos dúvida nenhuma que haveria abertura dentro do Ministério da Agricultura no sentido de rever o valor da taxa. Então, se há essa vontade, se hoje em dia nos vão chegando informações dentro do próprio, quer do IFAP, quer do gabinete do Sr. Ministro, quer do gabinete do Secretário de Estado, Rui Barreiro, hoje não, porque hoje não falámos para lá, mas nestes últimos dias, a semana passada, mostraram vontade no sentido de reunir connosco e tentar ver connosco qual seria o valor da taxa mais adequado ao serviço, apesar de nós, em dezembro do ano passado, termos deixado os dados que aqui estão hoje são mais atualizados, na realidade temos dados concretos das recolhas e das quantidades recolhidas e, portanto, mas temos dados que são, se os senhores virem uma tabela que aí tem, que é esta tabela que foi entregue em dezembro de 2009, que não havia ainda números de recolha, elas não, estes valores não fogem muito desta tabela que aí tem, que foi feita hoje, com dados mais concretos e reais daquilo que são as recolhas hoje em dia. E dados oficiais, digamos, não é? Foram dados que nós recolhemos junto do agrupamento complementar de empresas que está a prestar o serviço. Portanto, nós não temos, em termos de discurso, nós não temos dúvida que da parte do Sr. Ministro da Agricultura e do Sr. Secretário de Estado das Pescas e do Desenvolvimento Rural, perdão, das Florestas e Desenvolvimento Rural, que há vontade, mas depois a atitude foi completamente contrária a isso. O que nos levou a tomar uma atitude que nós não queríamos foi ter avançado. E tivemos à espera 3 dias para podermos contactar com o gabinete do Sr. Ministro, levou-nos a interpor uma providência cautelar relativamente à suspensão desta circular do IFAB, porque tentámos esgotar por todos os meios e mais alguns uma tentativa de chegar à conversa com alguém dentro do gabinete do Sr. Ministro para que nos pudesse explicar porque é isto. Não é? Com certeza, nós sabemos hoje em dia, com a questão do decreto-lei, haverá vontade de o alterar. Com certeza, é a informação que nos chegou dentro do Ministério. Há vontade de alterar. Mas nestes 11 meses, desde dezembro do ano passado até hoje, ele não foi alterado. Não foi alterado porquê? Se nos dizem que nós temos razão na argumentação que fazemos, e desde 2003 que temos vindo a fazer, e o discurso, se os seus deputados tiverem depois algum tempo para poderem verificar a documentação que deixamos aí, faz um pouco o histórico que tem sido a posição da Federação desde 2003 até hoje, ela não tem fugido daquilo que é a realidade. Portanto, nós temos feito um discurso, digamos, coerente, sério, em relação a este assunto. Não é? E, portanto, nós estamos na disposição, e já transmitimos isso para o gabinete do Sr. Ministro, de se poder rever o valor da taxa, de se poder alterar o valor da taxa, e se nós conseguirmos duas coisas, uma seria a suspensão da circular do IFAP, porque vai cobrar aos suinicultores um valor muito acima daquilo que é o custo real do serviço. E negociar entrada, quer dizer, não deixa de ser um negócio, não é? Portanto, entrar em negociações com o Ministério da Agricultura, no sentido de que a taxa a aplicar aos suinicultores seja a taxa real para o custo, nós estamos na disposição de imediatamente retirar a providência cautelar, e isso já foi transmitido ao gabinete do Sr. Ministro. Portanto, não queremos estar aqui com posições de força por serem posições de força, estamos com uma postura séria neste assunto, como é sempre a panagem da Federação, mas, como compreenderão, tentámos esgotar por todas as vias o diálogo, não conseguimos e interpusemos a providência cautelar. Isto só para fazer aqui uma, digamos, em relação à boa vontade que tem sido demonstrada sempre lá debaixo do terreiro do passo. De qualquer forma, em relação à pergunta que o Sr. Deputado Paulo Barradas colocou relativamente a desde 2003 até hoje, o que é que aconteceu em relação aos suinicultores? Desde 2003 até ao dia 1 de julho de 2009, não havia serviço de recolha de cadáveres a ser prestado aos suinicultores. E, portanto, não havendo serviço de recolha de cadáveres, com certeza não poderia ser cobrado uma taxa por um serviço que não existia. Certo? A partir do dia 1 de julho de 2009, foi publicado um edital da Direção-Geral de Veterinária que determinou a forma como iria ser implantado ou implementado o sistema de recolha de cadáveres suínos nas explorações, com a colocação dos necrotérios, de umas câmaras frigoríficas e, portanto, a empresa ou as empresas que ganharam o concurso público para prestar este serviço foram a pouco e pouco colocando os equipamentos e a pouco e pouco recolhendo os cadáveres dos suínos nas explorações. O ano passado, creio que em novembro, portanto, mais ou menos há um ano atrás, o IFAP propôs-se a publicar uma circular que iria levar à cobrança da taxa aos suinicultores a partir do dia 1 de janeiro de 2010. E nessa altura foi quando nós pedimos uma audiência ao Sr. Ministro da Agricultura, obtivemos a audiência com o Sr. Ministro da Agricultura e, digamos, chegámos a este acordo no sentido de que, tal como eu disse há pouco, como o Sr. Ministro se mostrou sensível, o Sr. Secretário de Estado se mostraram sensíveis às contas que nós apresentámos e reconheceram que, na realidade, se estas contas estavam certas, o valor era muito superior, entenderam não aplicar a taxa no dia 1 de janeiro de 2010. Portanto, os suinicultores até hoje não pagaram taxa, primeiro porque não tinham o serviço, e a partir do momento que tiveram o serviço, como não era um serviço, digamos, universal, não estava a ser abrangido ainda ao país inteiro, teve essa situação de não ser cobrada. A partir do dia 1 de janeiro, digamos que houve uma decisão política, não é? Do gabinete, portanto, do Ministério da Agricultura, do gabinete do Sr. Ministro da Agricultura, no sentido de não determinar a cobrança da taxa aos finicultores, mantendo-se a cobrança da taxa às outras espécies, porque o serviço também já existia, não é? Pronto, digamos que em relação ao que se passou de 2013 até hoje, é isso. Relativamente àquilo que se passa neste momento e à questão que o Sr. Deputado Paulo Batista nos colocou. Digamos que, relativamente ao valor, o valor que nós apresentamos aí, que será cerca de 1,2 cêntimos, um pouquinho menos, por quilo de carcaça, será o valor máximo, de acordo com as contas que nós temos, relativamente aos custos, portanto, digamos que 1,2 cêntimos seria, no máximo, atendendo ao custo do serviço, é o valor que os sinicultores, portanto, terão na disposição de pagar, caso seja esse o valor correto, não é? E tendo sempre em consideração aquilo que eu disse há pouco, é não haver aqui tratamento de exceção negativa, se quiser, em relação aos sinicultores. É se mantiver a atitude do Ministério da Agricultura relativamente a suportar uma parte da cobrança da taxa, perdão, uma parte do custo do serviço aos bovinicultores, ou vinicultores, caprinicultores, eu creio que os vinicultores não podem ter um tratamento de exceção negativa, terão que ser tratados da mesma forma, e aí seria uma questão de se tentar encontrar um valor do que é que os vinicultores poderiam pagar em termos de o que é que poderia ser cobrado e o valor cobrado por quilo de carcaça, que percentagem do serviço iria suportar. Nós, até na reunião que tivemos com o Sr. Ministro e nesse quadro que, se os Srs. Deputados puderem tomar nota, puderem dar uma vista de olhos neste quadro, nós tínhamos em 2009, até propunhamos aqui, portanto, que estaríamos, não havendo os tais 70 cobrados, nós suportarmos 25%, poderíamos estar na disposição de suportar 35% do custo, sendo o Estado suportando os outros 65%. E, portanto, esse valor da taxa não seria este 1,2 cêntimos, mas se calhar iria parar para meio cêntimo, mais ou menos, por quilo de carcaça. E temos de ter também, já agora, se me permitem, aqui uma outra situação. É que nós, na altura, apresentámos ao Sr. Ministro contas referentes aos custos da recolha de cadáveres em Espanha, que, digamos que é o país que nos fornece, se calhar, 90 a 95% da nossa falta de aprovisionamento vem de Espanha, e os sinicultores espanhóis pagam cerca de meio cêntimo por quilo de carcaça. E apresentámos, na altura, também dados referentes ao que pagam os sinicultores franceses, e os sinicultores franceses pagavam na altura, em 2009, na ordem de 9 cêntimos por cadáver. Portanto, há aqui uma diferença entre a cobrança por quilo de carcaça apresentada no matadouro e a cobrança por quantidade de cadáver, ou por unidade de cadáver entregue ao serviço. E já agora permite-me só que diga outra coisa. É que, relativamente a esta taxa, se calhar nós não temos outra forma de a poder cobrar. Na realidade, ela deveria ser cobrada pela quantidade de cadáveres produzida e não pela quantidade de quilos de suíno enviado para o matador. Porque se dois suinicultores com o mesmo número de porcas reprodutoras, um que tem uma taxa de mortalidade superior, utiliza mais o serviço, como manda menos porcos para o matador, paga menos taxa do que um suinicultor mais eficiente e mais eficaz, que manda mais quilos de porco para o matador, tem menos mortalidade, paga mais contribui mais para o serviço, para a taxa, paga mais taxa, mais valor global de taxa, do que paga um suinicultor menos eficaz. Pronto. Mas isto, se calhar, é a única forma que temos, de cobrar pela produção, pela quantidade de quilos de cadáver enviados.
Tem que terminar, só se importa.
Eu creio que respondi às questões que tinha.
Eu agradeço uma vez mais a vossa presença. Nós estamos, de facto, limitados no tempo em relação às audiências que já hoje fizemos, já são longas. Agradeço a presença da Federação. Aproveito para informar os senhores deputados, para aqueles que não sabem, que a taxa fixada pelo decreto-lei é coparticipada para o caso dos ovinos e caprinos em 93% e para os bovinos e equídeos em 75%. O caso dos suínos, o que estava previsto é não haver qualquer tipo de coparticipação e, portanto, daí também a razão de haver aqui alguma reação em relação à implementação da taxa. Muito obrigado. Eu estou certo que os diversos grupos parlamentares presentes... Alguma coisa está mal?
Estou fora.
Ah, muito bem. Com os grupos parlamentares presentes, mas o deputado Miguel Freitas pretendia...
Desculpa, Sr. Presidente, eu hoje estou muito indisciplinado.
eu peço desculpa, não é nenhum propósito. Mas, de qualquer maneira, eu percebi que trouxeram-nos dois problemas. Um primeiro, que tem a ver com a questão do momento em que, digamos, foi acionado o pagamento da taxa em si, e o outro, o valor da taxa. A questão que eu gostava de colocar é a seguinte. Neste momento, o diálogo com o Ministério está fechado. Portanto, Sr. Ministro, não tem nenhuma reunião agendada convosco no sentido de verem isso. Segundo, não há nenhuma proposta no sentido de uma taxa reduzida já. Portanto, não têm conhecimentos, conhecem completamente se existe neste momento algum trabalho feito interno no Ministério para uma proposta de taxa reduzida para o vosso serviço.
Vamos ver, aproveitando esta onda de indisciplina do Sr. Deputado Miguel Freitas, mas é uma disciplina positiva, uma vez que favorece o esclarecimento. Sr. Engenheiro, talvez? Está-se bem.
Sr. Deputado Miguel Freitas, o que eu lhe posso dizer em relação às duas questões que colocou é o seguinte. Não temos agendada nenhuma reunião com o Sr. Ministro da Agricultura. Temos agendada para sexta-feira uma reunião no gabinete do Sr. Secretário de Estado de Florestas e Desenvolvimento Rural, que, pela noção que temos, o Sr. Secretário de Estado não irá estar presente, é a informação que nos deram, hoje, e, portanto, se calhar, não estando presente o Sr. Secretário de Estado, dificilmente, a uma das primeiras pretensões, que é a suspensão da cobrança da taxa, ou, digamos, a suspensão da circular do IFAP, provavelmente ninguém que vai estar naquela reunião terá capacidade para poder decidir. Portanto, era importante que estivesse o Sr. Secretário de Estado, porque nós tentámos a semana passada, junto do gabinete do Sr. Ministro, ter uma reunião com ele, e a informação que nos era é que ele teria passado este assunto para o Sr. Secretário de Estado, para o gabinete do Sr. Secretário de Estado, Rui Barreiro, e, portanto, por isso mesmo nós temos essa reunião na sexta-feira. Por nós, não está fechada negociação nenhuma. Creio que se há abertura da parte do gabinete do Secretário de Estado para nos receber, é porque também estão abertos à questão da revisão da taxa, para negociação do valor. Relativamente a se existe algum trabalho no Ministério para haver uma taxa de valor reduzido. Não, quer dizer, eu não tenho noção que o Ministério, provavelmente o Ministério deverá estar a trabalhar neste assunto, se vão ter uma reunião connosco. E se sabem à partida qual é que é, o que é que nós pretendemos, provavelmente sim. A única coisa que nos chegou ao conhecimento é de que haveria, no gabinete do Sr. Secretário de Estado, uma possibilidade de uma revisão do decreto-lei, ou digamos uma nova proposta de decreto-lei, e em que nos referiram que o valor proposto da taxa era 1,5 cêntimos. Mas, como lhe digo, isto não é uma informação oficial, foram informações que nos chegaram dos contactos que eu fui fazendo enquanto Presidente da Federação quer ao gabinete, no gabinete do Sr. Ministro, quer no IFAP. Portanto, não sei se o valor reduzido que se refere é este 1,5 cêntimos, se pretende que haja um valor inferior. Portanto, nós estamos disponíveis para negociar e, como lhe digo, era importante, portanto, como eu disse, nós hoje tivemos a informação que o Sr. Secretário de Estado de Rui Barreiro não iria estar presente na reunião e, portanto, se calhar também nós, internamente, em termos de Federação, vamos ter que também analisar esta situação, porque andar a caminho de Lisboa, fazer reuniões e ter reuniões com pessoas que têm a sua capacidade de decisão limitada, porque esta é uma decisão, a questão da suspensão da circular é uma decisão política que tem que partir do Secretário de Estado ou do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado ou do Sr. Ministro. Portanto, o Sr. Secretário de Estado não estando presente, portanto, nós podemos lá e negociar o valor da taxa, mas um dos objetivos principais, e há bocadinho passou-me que era uma questão que o Sr. Deputado Paulo Batista colocou, é como é que os matadores estão a fazer. Os matadores, neste momento, estão à espera para ver como é que esta situação evolui. Alguns já começaram a cobrar a taxa porque são matadores que têm um prazo, digamos, um prazo de pagamento aos suinicultores mais apertado, mais estreito, se há 15 dias ou assim, já começaram a fazer a retenção do valor da taxa, mas outros, e de maior dimensão, não o estão a fazer ainda, à espera de ver o que é que esta situação vai dar. Se há suspensão, se não há suspensão, para depois não andar ali com outras questões de papelada, de... Muito obrigado, Bebo.
Eu presumo que os pontos de vista estão suficientemente esclarecidos. Queria dizer à Federação que foi com gosto que os recebemos aqui na Assembleia da República. Estou certo, até pelo testemunho que todas as bancadas parlamentares transmitiram nesta audição, que vão-se todos empenhar, ou pelo menos tentar apurar, ou dar o seu contributo em sede parlamentar, mas também junto do Governo, para poderem resolver o vosso problema, que é um problema grave. E, portanto, agradecemos uma vez mais e seja um bom regresso. E até uma próxima oportunidade. Senhoras e senhores deputados, a reunião, claro, encerrada, não temos mais audições. E agradeço a presença de todos e a resistência de todos, desde logo do Dr. Joaquim Ruas e também os assessores parlamentares que fizeram o gosto de nos acompanhar esta tarde longa. Muito obrigado.